muito boa tarde. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alertou que a depressão Olívia provocará um agravamento do estado do tempo a partir de amanhã, principalmente nos grupos ocidental e central.
A depressão Olívia, com sistema frontal associado, nomeada hoje 2 de abril de 2024 pelo IPMA, Delegação Regional dos Açores, encontrar-se-á às 15 UTC de quarta-feira, 3 de abril, centrada a 40.76 graus norte, 32.8 graus oeste, ou seja, a cerca de 190 km a noroeste do Corvo, com uma pressão no seu centro de 984 hectopascais. Prevê-se que a depressão Olívia provoque um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas que poderão atingir os 110 km por hora no grupo ocidental e os 100 km por hora no grupo central. Associada a esta situação meteorológica, deverá ocorrer precipitação por vezes forte, mais frequente nas ilhas dos grupos ocidental e central. Espera-se que a agitação marítima aumente, com ondas que poderão atingir de altura significativa os 7 metros no grupo ocidental e os 6 metros no grupo central. A superfície frontal fria associada a esta depressão provocará também um aumento da intensidade do vento no grupo oriental, com rajadas que poderão atingir os 80 km por hora, períodos de chuva e ondas com altura significativa até 5 metros. A influência desta depressão Olívia deverá começar a sentir-se a partir de amanhã, dia 3 de abril, quarta-feira.
Tânia Viegas, meteorologista da Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Recordo que ontem o IPMA tinha emitido avisos amarelos para os grupos ocidental e central para precipitação, vento e agitação marítima que vigoravam até às 17 no grupo ocidental e até às 20 horas no grupo central. Hoje o IPMA emitiu novos avisos que vigoram até às 0 horas do próximo dia 4 de abril. Ora, os avisos são todos amarelo para os grupos ocidental e central para precipitação, vento e agitação marítima, excepto um aviso laranja que vigora entre as 12 horas do dia 3 e as 18 horas também do dia 3 para o grupo ocidental. Continua desaparecido o homem de 43 anos que praticava mergulho junto ao Ilhéu dos Fradinhos na Ilha Terceira no passado sábado e que não regressou à terra. As buscas foram interrompidas ontem devido às condições meteorológicas e a partir de hoje serão realizadas no âmbito das ações diárias de patrulha efetuadas pela Autoridade Marítima Nacional.
A informação que nós recolhemos era que ele estava com uma embarcação de apoio, com mais um companheiro, um parceiro para fazer o mergulho, o parceiro a dar apoio à superfície e ele estaria a mergulhar isolado na zona. Do conhecimento que eu recolhi é que é uma zona complicada, exige perícia. O mergulhador, por aquilo que nós conhecemos e sabemos, é que era um mergulhador muito experiente, mas no entanto, portanto, algo terá acontecido. Dos mergulhos que já foram feitos, tanto pelos mergulhadores da Praia da Vitória como pelos mergulhadores da Peneia que foram empenhados ontem, é que as correntes na zona dos ilhéus, dos Fradinhos, são muito fortes e que condicionam tanto a qualidade como a segurança do mergulho a ser executado para estas buscas.
Almeida Marques, o capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Angra do Heroísmo e da Praia da Vitória. Recordo que estiveram empenhados tripulantes da Estação Salva-Vidas da Praia da Vitória e de Angra do Heroísmo e elementos do comando local da Polícia Marítima da Praia da Vitória, apoiados por uma embarcação, bem como um grupo de mergulhadores amadores voluntários dos clubes náuticos da ilha. O gabinete de psicologia da Polícia Marítima foi ativado e encontra-se a prestar apoio aos familiares e amigos da vítima.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Dos 9 arguidos indicados por burla agravada e fraude na obtenção do subsídio social de mobilidade nos Açores, apenas um ficou em prisão preventiva, mas o Ministério Público recorreu da decisão. Segundo a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, o Ministério Público interpôs recurso da medida de coação aplicada a um dos arguidos por entender que deve aguardar os ulteriores do processo sujeito à medida de coação de prisão preventiva. Em causa estão 9 arguídos, 3 mulheres e 6 homens, fortemente indiciados pela prática de crimes de falsificação de documentos, burla agravada, fraude na obtenção de subsídio e branqueamento de capitais que terão lesado o Estado português em milhões de euros. São suspeitos de terem montado na Ilha Terceira 2 agências de viagens com o fim de comercializar passagens aéreas para o continente e para a região autónoma da Madeira por valores muito abaixo do praticado pelas companhias aéreas, fabricando faturas falsas em nome de colaboradores das agências, aí fazendo constar um preço da tarifa inflacionado ou com uma taxa de serviço elevada, pedindo posteriormente os reembolsos das viagens nas estações do CTT. Os arguídos foram apresentados a primeiro interrogatório judicial nos dias 14 e 15 de março, mas apenas um ficou em prisão preventiva. Os restantes ficaram proibidos de frequentar lojas do CTT ou outros locais onde seja possível a obtenção do subsídio social de mobilidade com vista à obtenção de tal subsídio, exceto quando esteja em causa viagens suas. A 4 dos arguídos foi aplicada a proibição de se ausentarem da ilha onde residem, com a entrega nos autos dos passaportes. 2 desses arguídos ficaram ainda sujeitos a apresentações periódicas trissemanais no posto policial da área das suas residências e proibidos de contactar direta ou indiretamente com pessoas que lhes tenham adquirido ou lhes queiram adquirir a eles ou à sociedade de que são sócios passagens aéreas reembolsáveis através do subsídio social de mobilidade. O Ministério Público deduziu a acusação contra 16 arguídos, imputando-lhes 55 crimes envolvendo o Serviço Regional de Saúde dos Açores. Segundo a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, a investigação, conhecida como Operação Asclépio, incidiu sobre o período entre 2014 e 2017 e os arguídos são acusados de corrupção ativa e passiva, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder, acesso ilegítimo e associação criminosa. A investigação esteve a cargo da 5ª Subsecção do Departamento de Investigação e Ação Penal dos Açores, coadjuvada pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores da Polícia Judiciária. A acusação, divulgada esta segunda-feira na página da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa, ocorreu no passado dia 8 de março.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Decorreu esta manhã no centro da cidade de Angra do Heroísmo uma concentração de crianças, educadores e pais em representação de várias escolas e colégios, de forma a sinalizar para o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo, que se comemora hoje. Este dia, que ajuda a derrubar preconceitos, é visto pela autarquia com importância redobrada.
É muito importante para despertarmos a consciência das pessoas para a problemática que existe e para o preconceito que às vezes existe e a discriminação que existe. E nós temos que criar uma sociedade em que todos fazem parte desta sociedade. E temos que preparar a nível das nossas escolas, a nível dos nossos profissionais para trabalharem com esses jovens. Esses jovens necessitam de nós e nós temos que estar despertos. Nós neste momento estamos a apoiar uma escola para, no fundo, compra de materiais, uma sala multissensorial para trabalhar jovens com este transtorno, porque é preciso as nossas escolas também estarem preparadas para esse efeito.
A autarquia nota ainda para a falta de profissionais especializados nesta área, que é um dos problemas do dia-a-dia dos que lidam com o autismo.
As nossas competências a nível da autarquia não são idênticas à que existem em Portugal continental. Tem, em nível da educação, tem muito mais competências que têm as autarquias dos Açores. De qualquer maneira, isto há que haver também um cuidado a nível do governo regional na formação de mais profissionais na área da educação especial. E ainda há pouco falava com uma professora que nos dizia, que me relatava que é necessário termos profissionais nas nossas escolas e cada vez mais profissionais para trabalhar esses jovens, porque uma sala com 12 jovens precisa ter profissionais suficientes para trabalhar com eles.
Fátima Amorim, vereadora da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações esta manhã na Praça Velha, em Angra do Heroísmo, onde decorreu uma concentração a consciencializar para o autismo. Há uma procura cada vez maior dos serviços disponibilizados pela APDA Açores, a Associação Portuguesa para as Perturbações de Desenvolvimento e Autismo, principalmente por parte dos pais de crianças que passam a idade permitida para frequentar a rede de ATL, as atividades de tempos livres, que é de 12 anos. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
O desespero já bate à porta de muitos pais, em que vários já se viram até obrigados a deixar o seu emprego para terem que ficar com os filhos.
Há algum desespero, alguma ansiedade em torno das poucas vagas, da limitação de vagas que existe e dos sítios onde colocar ou onde acomodar os seus filhos no horário pós-escolar. Isto é, as aulas terminam por volta da meia e meia, uma hora, o período da manhã, e durante a tarde, muitos destes pais, nós temos conhecimento, por exemplo, de alguns pais que deixaram inclusive de trabalhar porque não tiveram onde colocar os seus filhos.
Por isso, Sérgio Santos, coordenador da instituição, adianta que tenha sentido a necessidade de uma pressão para abrirem mais vagas e darem uma resposta mais alargada a estas famílias. Contudo, a resposta existente é diminuta em relação à procura. Atualmente, a associação conta com 25 utentes, que é a sua capacidade máxima entre os 12 e os 33 anos, encontrando-se muitas crianças e jovens em lista de espera. É o caso do filho de Lina Costa, mãe de um menino autista não verbal de 10 anos.
Conheço muitas mães que estão na mesma situação que eu, porque o que é que acontece? Eles, ao transitarem de escola para o quinto ano, essas turmas só estão a funcionar até às 13h30. A partir das 13h30, nós não temos sítio para colocar os nossos filhos. O que é que acontece? Normalmente, eles até poderiam ir para uma associação. Só que o meu Rodrigo está em lista de espera na PPDA e não se consegue mesmo uma vaga porque está cheia. É uma situação muito complicada. Eles podiam prolongar o horário com terapias, porque eles precisam de muitas terapias, muitas mesmo. E fazer um horário melhor para que os pais também possam trabalhar e possam receber o seu ordenado para poderem pagar as terapias.
Nesse sentido, e em pleno Dia Mundial da Consciencialização para o Autismo, o coordenador da APPDA Açores faz um apelo às entidades competentes.
É necessário dotar as instituições de mais meios humanos, físicos e financeiros para podermos alargar o número de vagas, para podermos dar mais resposta àquela que atualmente não existe. É necessário alargar tudo aquilo que já existe ou criar novas valências para dar resposta a esta procura que infelizmente temos sentido. Estas respostas são respostas que têm que acontecer nos próximos 2, 3, 4 anos, porque há muita gente que nos bate à porta com crianças a precisar de uma resposta para daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, que não têm onde colocar os filhos.
Sérgio Santos avançou também à Atlântida, que já se reuniram com a autarquia de Ponta Delgada, cujo feedback tem sido bastante positivo, no sentido de encontrar respostas para o problema. Ainda a propósito deste dia, Lina Costa considera que se fala muito em integração, mas na realidade não é assim que as coisas funcionam.
Eu penso que as pessoas têm consciência que devem interiorizar que o autismo é uma condição, não é uma deficiência, é uma condição, e cada menino tem uma competência. Fala-se muito na integração, mas na realidade não é assim que as coisas funcionam. Nós mães e nós pais, muitas das vezes é que temos que batalhar, falar, colocar as questões e tentar arranjar uma solução, porque às vezes o que está escrito no papel é o que não se aplica na realidade.
Para assinalar o dia, a APPDA preparou 2 momentos de sensibilização. O primeiro, em parceria com a livraria Letras Lavadas, consiste na leitura de 2 contos alusivos à integração e plena inclusão das pessoas com autismo na sociedade. O segundo passa por uma ação de sensibilização que tem lugar na Unidade Saudilha de São Miguel.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, uma atleta do Clube Ar Livre da Terceira foi convocada para o estágio da Seleção Nacional de Canoagem de Mar. O desenvolvimento com o Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Rita Ferreira, atleta do Clube Ar Livre da Terceira, foi convocada para o estágio da Seleção Nacional e integrar a equipa das Esquinas, que irá representar Portugal no Campeonato Europeu de Canoagem de Mar, que se realizará na Ilha Terceira entre os dias 11 e 14 de Abril, sendo o Rádio Clube de Angra a rádio oficial. Esta é a primeira vez que um atleta açoriano consegue alcançar este feito na disciplina de canoagem do mar. A reação de Rita Ferreira foi a seguinte.
A minha primeira reação foi de surpresa, foi uma notícia inesperada, porque na semana anterior a ter recebido a convocatória, nós realizámos uma prova em Portimão, onde não obtive os resultados pretendidos. Eu andava a treinar em mar, e a prova foi realizada no Rio, e então acabou por ser um bocado frustrante. No entanto, fiquei super contente e orgulhosa por me darem este voto de confiança. E é uma honra para mim poder fazer parte da seleção.
No que toca aos objetivos para a época 2024, Rita Ferreira fala sobre os mesmos.
Eu tenho como objetivos dar continuidade e melhorar de forma a evoluir e obter os melhores resultados na modalidade. Tentar alcançar a melhor qualificação possível no europeu, que se vai realizar agora em abril. E depois finalizar o Campeonato Nacional de Canoagem de Mar em primeiro lugar. E posteriormente vou fazer o possível e o impossível para participar no Campeonato Mundial de Canoagem.
Rita Ferreira, atleta do Clube Ar Livre da Terceira, recentemente convocada para o estágio da Seleção Nacional de Canoagem de Mar.
E é com o desporto que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.